Então diz assim o Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para fazer o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Perdão, eu vou ler de novo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Amado Mestre Deus desta igreja, Senhor, chegou a hora, Senhor. Chegou a hora, Altíssimo, Rakalabasubi, Alabasheia, Serebelibiste, Serebicandarolomininibisheia, Salabahalabaste. Chegou a hora, Filho de Deus, de ouvirmos a Tua santa voz, Senhor. De ouvirmos, Senhor da glória, Pai, as Tuas palavras santas, maravilhosas para nós, Senhor. Papai, eu rogo a Ti agora que Tu nos envolva, Senhor. Envolve-nos, Senhor, com Teu poder e com Teu Espírito Santo, Senhor. Fala com a Tua igreja, com Teu poder e graça, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, à nossa alma, Senhor. Edifica-nos mais uma vez, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Cura-nos pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Toca nos meus lábios agora, no meu coração e na minha mente, Senhor, para eu falar daquilo que é Teu, somente daquilo que está no Teu coração, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que eu te peço. Para a glória de Jesus, para a glória do Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, palavra maravilhosa essa que nós ouvimos agora, né? O próprio Filho de Deus, Jesus, a repetiu, né, ao diabo, né, a Satanás, quando estava ali no deserto, jejuando, sendo tentado pelo diabo, e Satanás viu que ele estava ali jejuando, e ele se aproximou de Jesus e falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou para ele, não só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né. Repetiu aqui o versículo bíblico que Moisés estava ali anunciando ao povo de Israel, que já tinha vencido os 40 anos no deserto, né, as pessoas que conseguiram, né, que não sucumbiram no deserto, estavam ali para adentrar a terra prometida, e Moisés estava repetindo a lei de Deus, estava repetindo ali tudo o que aconteceu, estava, na verdade, relembrando e ensinando pessoas que não viveram aquilo, porque 40 anos, pessoas nasceram no deserto, tem pessoas que, né, não viveram tudo aquilo que Deus proporcionou ao povo de Israel ali no deserto. Pessoas que tinham 20 anos, né, não viveram a travessia do Mar Vermelho, não viveram ali, né, diversos milagres que Deus estabeleceu no meio do povo, no meio do povo de Israel. Então Moisés estava ali repetindo as leis, estava ali contando as histórias, né, pelas quais o povo ali passou ali no deserto durante esses 40 anos. Moisés falou aqui palavras muito importantes para nós, né? Muito, muito importantes para nós, milhares de anos depois que aquela situação ali que eles estavam vivenciando aconteceu. Moisés disse que o nosso Deus, né, tratou com aquele povo no deserto, né, para que aquele povo aprendesse a depender do Senhor. Para que aquele povo aprendesse que o Deus de Israel, é um Deus que proporciona coisas, que dá sustento, que faz com que, né, as nossas vidas sejam conduzidas segundo o propósito dele. E existiu muito sofrimento, obviamente, no meio do povo de Israel no deserto, por causa da desobediência, da incredulidade, você sabe da história. Não vamos abordar aqui hoje, né, os fatos, né, originais que motivaram ali a ida do povo de Israel ao deserto, mas durante toda a jornada do povo de Israel no deserto, Deus tratou com aquele povo, né? Deus se entristeceu, Deus abençoou, Deus ensinou, Deus mostrou a sua glória, Deus falou palavras nunca antes ditas a ninguém neste universo, né? No meio daquela jornada, no meio daquela experiência durante esses 40 anos. Eu gostaria que você estivesse atento àquilo que aconteceu, eu gostaria que você estivesse atento, né, àquilo que estava ali, obviamente, sendo ali relembrado por Moisés naquele instante, para que você não passe por situações e tenha uma experiência negativa por aquilo que Deus quer fazer contigo. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar aquele versículo que nós lemos aqui, que o Senhor Deus fala que Ele repreende, Ele ensina e repreende a todos aqueles o quanto ama, assim como um pai repreende o seu filho, assim o Senhor faz com as nossas vidas. Ser tratado por Deus é um princípio. Nós precisamos ser tratados por Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ser ensinados pelo Senhor, né? Assim como um bebê que nasce e durante, né, o seu crescimento ele aprende coisas, assim somos nós com Deus. Durante a nossa vida neste mundo, nós vivemos aprendendo coisas novas do nosso Deus, como uma criança aprende a viver, como uma criança adquire experiências neste mundo, assim somos nós, né, em relação a Deus. Deus se preocupa, né, em cuidar da nossa vida, em proporcionar um crescimento espiritual sadio. Deus se preocupa em ensinar a nós a como proceder. Deus se preocupa em moldar em nós um caráter, né, parecido com o caráter de Jesus, com o caráter que o próprio Deus determinou e ensinou que deveríamos ter. Deus se preocupa com isso. E Deus vai tratar com você nisso, e Deus vai requerer de vocês, de nós, atitudes, né, que são coerentes com aquilo que Ele está falando, que são coerentes com aquilo que Ele está ensinando, para que nós possamos ser edificados, né, cada vez mais edificados, e não repreendidos pelo Senhor. A repreensão de Deus, irmãos, é algo positivo sempre. A repreensão de Deus, né, é necessário para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos crescer, né, na vida espiritual que Deus, né, nos ensina que nós devemos ter, uma vida sadia, melhor, espiritual que nós devemos ter. Né, o próprio apóstolo Paulo, nas suas revelações a respeito dos dons espirituais, ele falou que o dom de profecia, aquele que tem um dom de profecia, né, aquele que tem um dom de revelação, porque o dom de revelação na verdade é um dom de profecia, né, quem tem o dom de profecia serve para exortar, para que as pessoas se levantem em algo que estão necessitadas, né? O dom de profecia serve para que nós estejamos nos motivando a mudar alguma coisa que está errada, ou avançarmos naquilo que estamos lutando, ou avançarmos naquilo que nós não sabíamos ainda como proceder, mas existe um princípio. Você tome cuidado, né? Hoje em dia, graças a Deus, parece que as coisas estão se modificando um pouco, mas tem pessoas que profetizam e trazem tristeza. Isso não vem de Deus, né? A palavra de Deus diz que não é assim, né? Pessoas que dão palavras proféticas de maldição. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus deseja que haja sempre mudança. Nosso Deus deseja que haja sempre, né, uma motivação nova, uma exortação, que a pessoa esteja ali se levantando, a pessoa esteja ali avançando para a glória dele. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas sempre. É assim que Deus vai trabalhar na sua vida sempre, porque Ele deseja que você tenha saúde espiritual, Ele deseja que você tenha comunhão com Ele, Ele deseja que você tenha ali, né, um espírito quebrantado, voltado para Ele, dependente dEle, conforme diz a própria palavra. Quando Moisés disse aqui, né, que o Senhor Deus, olha só o que Moisés falou, Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, nós devemos aprender e entender que tudo que nós temos vem de Deus. Aquele que é servo do Senhor, aquele que entregou a sua vida a Deus, é tão dependente de Deus, é tão dependente de Deus em tudo, que é impossível essa pessoa ter algo que não venha de Deus. Porque você sabe que Satanás dá coisas, né? Quantas pessoas recebem coisas do diabo para trazer maldição? Quantas pessoas recebem do diabo coisas para as fazer pecar, para as fazer se afastar de Deus? Quantas pessoas recebem coisas do diabo para trazer e gerar a morte espiritual, né? A derrota, a morte, né? De tudo aquilo que está ao seu redor, a destruição, a aniquilação daquilo que a pessoa vive. Mas o nosso Deus não faz isso. Aquele que entregou a sua vida ao Senhor, tudo que ele tem vem de Deus, e tudo que ele tem, se vem de Deus, existe um princípio de bênção. Não haverá reflexos negativos na vida da pessoa se a pessoa receber algo, né? E é interessante porque, né, muitas vezes a gente olha assim e vê determinada pessoa recebendo algo de Deus, e aquele que é de Deus, a gente tem convicção que chegou na hora certa, né? Que aquilo não vai trazer maldição, que aquilo não vai trazer destruição, que aquilo não vai fazer a pessoa se afastar de Deus. Isso nós temos convicção. Se aquilo vem de Deus, é bênção em todas as ocasiões, é bênção em todas as áreas da vida da pessoa. Porque o nosso Deus não erra, e Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor para você, Ele deseja o melhor para você. O problema é quando o homem, né, tenta tirar de Deus a autoridade, né? O problema é quando o homem tenta tirar de Deus, né, o poder de abençoar, e tenta agir com as suas próprias mãos, errando, pecando, fazendo coisas abomináveis ao Senhor, e começa a gerar sobre a sua vida destruição, né? Uma atrás da outra. O homem não precisa ajudar Deus a executar nada na sua vida. A única coisa que o homem deve fazer é obedecer. A única coisa que o homem deve fazer é cumprir aquilo que Deus manda. E o resultado sempre virá. A própria palavra de Deus, que é a verdade que rege o mundo, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas virão, as demais coisas serão acrescentadas. E foi assim no deserto. Deus quis provar isso ao povo, deixou o povo com fome, deixou o povo com sede, né? O povo passou necessidades no deserto ali, e Deus, né, ia no limite. Deus deixava as coisas irem no limite, né? E Deus mandava providência para que o povo não sucumbisse, para que a palavra dele pudesse cumprir naquele povo. O problema é que muitas vezes as pessoas estão deixando Deus ir no limite. O problema é que as pessoas às vezes estão deixando Deus ir no limite. E só acontecem as coisas para que a pessoa não sucumba, para que a pessoa não morra espiritualmente, né? As pessoas muitas vezes erram tanto nas suas atitudes, né, que a ação de Deus vai no limite. Deus deixa acontecer a opressão, Deus deixa acontecer ali o desgaste, Deus deixa acontecer ali, né, a discórdia, Deus deixa acontecer ali as coisas ruins, no limite, para que a pessoa aprenda Para que a pessoa aprenda a viver com Ele, para que a pessoa aprenda a depender dEle, para que a pessoa aprenda a fazer a vontade dEle, porque este é o caminho da bênção, este é o caminho de estarmos na presença de Deus, é fazermos a vontade dEle, é ouvirmos a voz dEle, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso viverá o homem. O homem pode reivindicar o poder da palavra sobre a tua vida. O homem pode dizer assim ao Senhor: a tua palavra diz assim, meu Senhor. A tua palavra diz assim, e nós vamos viver, do poder das palavras que saem da boca do Senhor, do poder que saem da boca de Deus. E o homem tem que aprender aí a viver desta forma. A viver o poder da palavra e não no limite da misericórdia. O poder da palavra e não o limite da misericórdia. E o homem, quando conhece a palavra, ele tem discernimento. Quando o homem conhece a palavra, ele tem discernimento. Por que que ele tem discernimento? Porque ele conhece aquilo que ele deve fazer e ele conhece aquilo que ele não deve fazer. Então ele não é enganado pelo diabo. Satanás tentou enganar Jesus no deserto, Satanás foi para tentar Jesus no deserto. Ele tentou 3 vezes. 3 vezes ele foi lá tentando corromper o coração de Jesus. Mas Jesus, ele tinha o discernimento da palavra. Ele sabia, que a palavra de Deus não poderia ser corrompida como Satanás tentou corromper, porque o que Satanás tentou fazer com Jesus foi corromper a palavra. Ele olhou para Jesus, e entendeu, sabia tudo o que estava para acontecer através da vida de Jesus, e ele começou a tentar corromper ali o entendimento da palavra, e ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele já estava ali tentando o Senhor para que ele fizesse coisas, que iriam contra a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, E Jesus falou para ele: eu não preciso disso, eu não preciso fazer esta obra, porque o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso alimento. Este é o teu alimento. O alimento para a tua vida espiritual ser sadia e o segredo da tua vitória. Vá em frente, seguindo a palavra. Você vai vencer sempre. Eu não estou falando aqui palavras motivacionais, não. Estou falando uma verdade. Vá em frente, seguindo a palavra. Não dê ouvidos ao diabo que fica tentando falar ao teu redor aí. Não dê ouvidos a ele, Coloque ele no canto dele, debaixo dos seus pés, Manda ele para trás de você, conforme Jesus fez com Pedro, Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, Não deixa ele tentar, não deixa ele dirigir a tua vida com as mentiras, com a corrupção da palavra, corrompendo a palavra, porque Satanás, ele faz isso desde o princípio. O primeiro pecado foi gerado porque ele, Satanás, corrompeu a palavra, e o homem quis dar ouvidos àquela corrupção, sabendo que estava errado. E você também já tem entendimento para você não se desviar daquilo que você precisa compreender, daquilo que você precisa entender. Tem uma palavra ali, eu gosto muito dessa passagem bíblica, da tentação do Senhor no deserto. E tem a última tentação assim, que quando eu leio, parece que eu me encho assim espiritualmente, que quando Satanás levou Jesus a um alto lugar e mostrou assim todos os reinos da terra e a sua glória. Porque a beleza da criação existe, irmãos? A glória de Deus está manifesta na criação. Ele mostrou toda essa glória para Jesus e falou assim: ó, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. E Jesus olhou para ele e falou assim: Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Nós devemos pegar a intensidade dessa palavra e usar na nossa vida. Não preste culto ao seu problema. Não preste culto àquilo que você deseja. Não preste culto às artimanhas desse mundo, à corrupção, ao engano, à mentira. Não preste culto a isso. Porque essas coisas o mundo ensina e rege o mundo. A soberba, orgulho, rege o mundo. E nós não fazemos parte dessa história. Só prestamos culto ao nosso Deus. Só nos dobramos ao nosso Deus. Só reverenciamos ao nosso Deus. E só adoramos ao nosso Deus. Ainda que falte tudo, conforme disse Abacuque, né? Ainda que não exista gado no curral, ainda assim eu adorarei o Deus da minha salvação. Ainda que existam muitas dificuldades, nós adoramos a Deus e buscamos ao Senhor. Somente a Ele. Somente a Ele. É interessante, né? Essa semana, a gente tem uma conta bancária, a igreja tem uma conta bancária, e a Milena é tesoureira, né? Então todas as transações dependem de duas autorizações, minha e da Emiliane. Qualquer transação no banco, né? Tem que haver duas autorizações. E aí nós tínhamos que fazer um pagamento para o contador, e que fez um serviço de cadastramento aí no E-Social para a igreja, que é uma nova forma de comunicação com a Receita Federal. E aí eu fui fazer o cadastramento, fiz lá a autorização de pagamento, e aí avisei a Emiliane para ela fazer a aprovação, e ela aí não conseguia aprovar, ela estava com dificuldade, não funcionava lá a forma como ela estava operando, e aí ela me ligou, falou: pastor, não estou conseguindo, tenta fazer aí. E aí eu fui tentar fazer, e aí eu tive que pedir o token dela, né, com código, né, não sei se todos sabem o que é token. Tive que pedir um código, né, do token dela para eu poder tentar acessar. E aí, quando ela me falou o token, né, por telefone, era tipo assim: 10, 20, 30. Né? Eu falei: 10, 20, 30? Que número, hein? Ela falou assim: né, se a gente fosse do mundo, a gente já ia falar: vamos jogar na Loto. Vamos jogar na Mega Sena, vamos jogar em qualquer coisa, né? Né? Se nós fôssemos do mundo, já vinha esse pensamento, né? Pô, vou jogar esses números aí. Para vocês entenderem, né? Como as coisas assim, como as coisas do mundo passam ao nosso redor assim, muito fácil, né? Como as coisas do mundo assim passam pela nossa vida assim, muito fácil, né? E muitas coisas virão sobre a sua vida, passando assim de forma muito sutil, tentando te motivar, né? Tentando te motivar. Eu tava olhando assim as notícias aí essa semana, e tem uma loteria nos Estados Unidos que vai sortear, né, se eu não me engano, US$1,5 bilhão. É o prêmio. US$1,5 bilhão, né? Aí eu olhei aquilo, poxa, US$1,5 bilhão, né? Aí quase que eu entrei em contato com a minha irmã nos Estados Unidos, falando assim: joga aí. Aí eu falei assim, aí, pensando assim, né? Aí ela dá um pouquinho pra mim. É, dá US$1 milhão já tava bom, pra quem ganha US$1,5 bilhão, né? Aí eu falei assim: sai pra lá, Satanás. Sai pra lá, Satanás. Sai de mim daqui, Satanás. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? São coisas, irmãos, muito sutis, né? Que passam ao nosso redor assim, né? E obviamente que eu estou falando aqui coisas muito superficiais, né? Coisas tranquilas, que a gente controla muito fácil, mas tem situações que a pessoa pratica e que realmente levam à destruição. e que a pessoa, ela sabe que está errada, mas mesmo assim ela quer viver essa situação específica, né? Você lute sempre. Você lute, lute e lute pelo teu Deus, por aquilo que Ele te falou, para você viver ao lado dEle, para que você não tenha que passar situações difíceis como aquele povo passou. E eu vou te lembrar aqui mais um versículo daquilo que Moisés falou. Ele falou assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. É um milagre, né, irmãos? Um milagre o povo andar com a mesma roupa ou com algumas peças de roupa durante 40 anos, ela não se desgastar. É um milagre as sandálias dos pés não se desgastar. É um milagre, né, os pés das pessoas não incharem por andarem tanto no deserto, por avançarem tanto, caminharem tanto no deserto. Essa foi uma providência que Deus deu. Né? Deus estava com eles, Deus estava no meio deles no deserto. Né? Mas sofreram muito. Sofreram muito, independentemente da provisão de Deus, que dava alimento, água depois. Quando chegou no limite, Deus deu a água. Quando chegou no limite, Deus deu o alimento. Né? Nós temos que evitar o deserto. Não seja levado pelo deserto, para o deserto por Deus, para aprender. Você vai sofrer. Embora seja um lugar de grandes experiências com Deus, um lugar de grande sofrimento também. Nós podemos ter grandes experiências com Deus, simplesmente o buscando, simplesmente o desejando, simplesmente o adorando, simplesmente fazendo cumprir a palavra dele nas nossas vidas. E quando pela tua teimosia não for suficiente, simplesmente esse contato com o Senhor, aí o Senhor proporcionará a você coisas ruins, difíceis, para que você aprenda. Mas Ele estará contigo ali, na sabedoria dEle. Ele estará ali te sustentando e não deixando com que nada, né, nada que vá destruir a sua vida aconteça. Muito pelo contrário, Ele lutará por você. Ele estará na tua frente, guerreando e batalhando sobre a tua vida. Por isso, né, que a gente não pode relacionar uma luta de uma pessoa com um pecado, né? Não é isso. Não podemos cometer esse grande erro de pecar dessa forma terrível, né? Relacionando uma luta grande de uma pessoa a um pecado ou a um erro, porque nem sempre é assim, porque em algum momento deverão existir lutas para que as nossas experiências com Deus sejam mais efetivas, para que as nossas experiências com Deus sejam mais fortes, para que as nossas experiências com Deus sejam ali sólidas, né? Para que a glória de Deus se manifeste. É. A irmã Juscelina, no culto da casa dela, deu um testemunho ali muito forte em relação a algo que Deus fez na vida dela. Né? Tornou público ali, durante o culto na casa dela, na sexta-feira agora, daquilo que Deus fez na vida dela no meio de uma grande luta. Né? Foi tratada como irmão Zé Antônio, como Daniel, como a Maria, como nós todos somos tratados. Cada um seguindo ali uma necessidade pessoal, cada um seguindo ali uma necessidade momentânea de que existisse aquele tratamento e fosse algo inesquecível, marcante. Porque muitas vezes somente algo inesquecível e marcante, né, será suficiente para que as nossas experiências com Deus sejam ali acrescentadas. Deus fará isso na sua vida. Então esteja disposto a lutar, esteja disposto a enfrentar, e Deus não te abandonará. Mas não vá para o deserto, não vá para o deserto, causa de um erro, por causa de uma desobediência, como foi o caso do povo de Israel. Poderiam ter tido grandes experiências com Deus na terra prometida 38 anos antes desse momento que Moisés estava falando. Poderiam ter tido as grandes experiências com Deus 38 anos antes, né? Quando entraram, quando deveriam ter entrado na terra prometida, quando deveriam ter conquistado a terra prometida, como Josué conquistou. Foi lutando que Josué conquistou, foi lutando, foi guerreando, foi dependendo de Deus, foi colocando Deus na frente, Deus foi dirigindo, vai lá, faz isso, faz aquilo, né? E ele falou: não se aparte da palavra da minha lei, nela medita de dia e de noite, e você será irresistível, você será irresistível. Né? E essa é a mesma palavra para nós, né? Vamos lutar, mas na direção de Deus. E aí você vai para a luta, né? Já sabendo o resultado da luta, você vai até mais contente para a luta, né? Você vai lá, né, sabendo que Deus te dará a vitória, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que deseja que você, né, se posicione, que você esteja, né, cada vez mais vivendo as coisas grandes dele neste mundo. E nunca se esqueça daquilo que o Senhor falou, né? Como um homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus, né? E ser disciplinado por Deus é extremamente positivo. É extremamente positivo. Que você esteja atento a isso. Que você esteja atento a tudo aquilo que Deus fará na sua vida, durante a sua jornada nesse mundo, para que você seja um vitorioso na presença dele e não no deserto. Amém?